Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços agrícolas. Veja os destaques de hoje. Tentativas frustradas de pressionar cotações deram espaço para um movimento de alta no boi gordo. Mercado do açúcar repercute redução na produção da Índia, mas sem muita convicção. Café em Nova York chega perto do icônico 4 dólares por libra peso e bate novo recorde. Milho na B3 segue em alta e pode buscar os R$ 80 por saca, diz analista. Soja perde quase 2% em Chicago com realização de lucros e atenta ao impasse China-Estados Unidos. E no mercado do boi gordo, destaque aí para as novilhas. Novilhas gordas em São Paulo estão em alta. Hoje o mercado abriu comprador com oferta aí de R$ 3 a mais pela categoria, segundo a Scott Consultoria, preços de R$ 315 por arroba. Boi gordo e vaca gorda não tiveram mudanças. Boi continua a R$ 325 e vaca R$ 298 por arroba, lembrando que são preços de referência por enquanto. As escalas de abate atendem em média 7 dias, segundo a Scott Consultoria. Vamos conferir os preços em algumas das praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Destaque para Goiânia, que teve alta nos preços hoje, R$ 302. Oeste da Bahia, um dia de queda, caiu R$ 3 em relação ao fechamento de ontem, a R$ 292. E Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, R$ 305 também, cotação em queda. Mas se as referências ainda não mudaram em São Paulo, já tem um clima mais positivo para os preços, clima que começa a desenhar, a se desenhar aí no mercado. Vamos ver, por exemplo, o que apareceu no aplicativo AgroBrasil hoje. A gente vai ver na tela aqui a novilha gorda. Novilha gorda em Casa Branca, negociação que aconteceu no dia de ontem, R$ 352, isso mesmo, R$ 352, que é composto por uma base aí de R$ 330, mais R$ 22 por conta da raça. Era uma novilha Angus e, portanto, teve uma valorização aí do mercado. A gente teve hoje também uma negociação para o boi gordo lá em Lins, aqui no interior de São Paulo, negociação 5 do 2, R$ 335, portanto aí um lote entre 200 e 500 animais abatidos, portanto aí preços novos já sendo verificados no estado de São Paulo. Vale reforçar que ainda não são preços de referência para as cotações, não. No entanto, já é uma sinalização de que alguns negócios já estão acontecendo em patamares menores. Esse boi de 335, por exemplo, é R$ 10 a mais ou R$ 10 acima daquele boi de referência em São Paulo. Resta saber se esses preços ou esse tipo de negociação vai continuar acontecendo aí nos próximos dias, portanto, fique aí no seu alerta. Vamos então ver o que aconteceu na B3. O mercado na B3 do boi gordo teve um comportamento de queda para fevereiro, 323,20, recuo de 0,15%. No entanto, março e abril subiram. 321,70 para março, com uma alta de 0,06%, nada muito expressivo, mas enfim, do lado positivo da tabela. E para abril, R$ 318,75, uma alta de 0,14%. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Ronat Macuco, lá da Pátria Agronegócios, confirmou esse movimento de alta que vem acontecendo. A gente mostrou aí o aplicativo AgroBrasil indicando uma alta em São Paulo, reforçando que ainda não é uma referência, né? Não se formou um consenso sobre novos preços. No entanto, já é uma indicação de que alguns negócios novos começam a sair a patamares mais elevados. E o Ronat confirmou para Letícia Guimarães que lá no Mato Grosso também já começam a acontecer aí novos preços. A falta de animais prontos para o abate tem justificado esse movimento de alta. Preste atenção no que o Ronald disse.
qual foi o fator ou quais foram os fatores que fizeram esse descolamento acontecer, né? Esse preço no MT chegar nos 330 por arroba?
Letícia, principal fator, menor oferta de boi dentro do janeiro e dentro do fevereiro entrando da mesma forma. Há uma expectativa de um volume maior de boi no final ou no meado de março para abril? Sim, mas agora tem menos oferta pronta no Mato Grosso. Demanda para exportação, Mato Grosso, após 2024 ali, teve várias plantas sendo autorizada a exportar para a China, fazer exportação. Então ganhou muito espaço. Mas o principal, Letícia, é uma oferta menor de animais, proveniente por dois fatores, Letícia. Primeiro deles, não houve estímulo após aquelas quedas ali dentro do novembro. Muito produtor, no novembro para dia 27 de novembro para dezembro, antecipou um abate que haveria dentro do janeiro. Então, veio uma menor oferta no janeiro. Segundo, Letícia, Mato Grosso sofreu muito esse ano com questão de pasto, questão de lagarta. Não estamos nem falando que não teve chuva. A chuva veio dentro da normalidade, porém, a gente teve esse ataque severo, não só no Mato Grosso, mas aí também se adentra para o Goiás, MS, se adentra para um Tocantins e o Parazão, eu já te relatei aqui. Sofreu muito esse ano com questão de pastagem, ataque de lagarta.
Letícia.
Não vejo que o pecuarista está segurando o lote, tá bom, Letícia? Vejo isso, eu sei que há um volume de chuva, há um pasto um pouco a mais à disposição nesse momento do que era, talvez dentro do novembro, mas não vejo isso. O principal problema que a gente pode pontuar aqui é esse movimento de chuva, dias muito nublado, é difícil muitas vezes caminhão subir ou entrar em todas as fazendas. Você vê vídeo rodando da Rondônia, do Pará, do Tocantins. Com dificuldade na logística. Sim, existe, mas não há essa retenção de animais, Letícia.
Muito bem, agora o mercado do açúcar. Foi um dia de fechamento misto por lá, com o primeiro vencimento março encerrando com pequena alta, enquanto os vencimentos mais longos acabaram recuando. Também pequenos recuos. As especulações sobre a redução da produção da Índia continuam no foco dos operadores de mercado. Segundo a Reuters, projeções apontam para uma redução de quase 15% na oferta da safra 24-25, com produção de açúcar de pouco mais de 27 milhões de toneladas. A explicação é que as usinas por lá devem produzir mais etanol nessa temporada. No entanto, os contratos mais à frente fecharam levemente em baixa. Os participantes do mercado ainda não estão convencidos, mas já entendem que boas condições de clima aqui no Brasil vão repercutir e vão favorecer aí os resultados da próxima safra aqui no Brasil. Vamos ver então como fecharam as cotações em Nova York. Primeiro vencimento março a 19,76 centavos de dólar por libra peso, subindo 10 pontinhos. Maio caiu 2 pontinhos, como eu disse, uma queda pequena aí de 18,13 centavos de dólar por libra peso. O julho 17,76 recuando aí 3 pontinhos lá em Nova York, portanto um fechamento misto. Vamos ver em Londres como ficaram as negociações. No caso de Londres, um dia um pouco mais positivo, março, 528,30 dólares por tonelada, uma alta de 150 pontos. O maio, 512,10, uma alta de 50 pontos. E o agosto, 494,10, uma alta aí de 20 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. O café caminha aí para a sua mais longa sequência de alta desde 1980, portanto, aí pelo menos 45 anos. Enquanto o mercado enfrenta preocupações com o fornecimento nas principais regiões produtoras, a escassez no Brasil segue preocupando os compradores, e esses mesmos compradores que promoveram embarques recordes no início da temporada agora se deparam com uma baixa disponibilidade de café no mercado e os compradores começam a brigar por esse café que ainda tem remanescente, principalmente no Brasil. Os estoques mantidos em armazéns monitorados pela Bolsa estão agora no menor nível desde novembro. E hoje foi dia de ver Nova York batendo de novo recorde de preços e encerrando pertinho ali daquele icônico 4 dólares por libra peso. Vamos ver as cotações então? Em Nova York, olha só a alta de hoje, março, 1.440 pontos de elevação, 397,75 ou 3 dólares e 97 por libra peso, portanto, bem pertinho ali dos 4 dólares, como eu disse. O maio, 390,65, subindo 1.325 pontos, e o julho, 381,40, uma alta de 1.205 pontos. Esses são os números em Nova York. Vamos ver o café lá em Londres também, como finalizou o dia de hoje. Dia positivo em Londres também. O março subiu 85 pontos e fechou a 5.643 dólares por tonelada. O maio, 5.646 dólares por tonelada, teve uma alta de 98 pontos. E o julho, 5.580 dólares por tonelada, subindo aí 99 pontos. E vamos aproveitar para ver também como encerraram os preços nas praças comercializadoras. Destaque aí para Maringá, no Paraná, R$ 2.580 por saca de 60 quilos. Olha a alta de hoje, 4,03%. Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.700 aí por saca de 60 quilos. Que preço esse, hein? 3,85% de alta. E Machado, no sul de Minas, R$ 2.640 por saca de 60 quilos, alta de 2,33%. Muito bem, o consultor em café Lúcio Dias falou ao Notícias Agrícolas sobre essa escalada nos preços do café e principalmente sobre essa possibilidade aí, cada vez mais perto, de se alcançar e ultrapassar os 4 dólares por libra peso. Vamos ver o que ele disse.
Semana que vem, aqui na sexta-feira, tem o vencimento das opções, né, em Nova York, e tem uma posição muito grande de 4 centavos de dólar por libra-peso, e pelo jeito a própria alta do mercado ela alimenta novas altas, né? Então, quem lançou essas opções, ele tem que comprar futuros para se proteger. A gente chama de fazer o delta hedge, de fazer a proteção da posição que ele assumiu. Então, isso daí gera mais compra. Com esse mercado com pouco vendedor, a gente vê esses níveis aí, essas altas recorrentes diariamente, tá? Para o produtor, praticamente já não a posição contra março, ela já praticamente já se expirou, né? Não tem tempo hábil de fazer negociação contra o março para ter embarque e gerar preço para o produtor. O produtor já tem que começar a olhar para o mês de maio e mês de julho, né, que é o que vai importar para as negociações de físico. E, mesmo assim, as negociações de físico muito, muito apertadas. Hoje de manhã, antes do mercado subir, o pessoal já estava falando em R$ 2.700 por saca de café, de uma bebida boa. Então, realmente, o mercado, como a gente falou antes da gente abrir, que é um mercado extremamente complexo e de oportunidades para poucos estar participando, que a disponibilidade de café é muito pequena.
E agora o mercado do milho. As cotações do milho em Chicago acompanharam a pressão sobre soja, óleo e farelo nessa quarta-feira. Esses mercados sentiram aí a volta das chuvas essa noite em regiões produtoras da Argentina. Os analistas da Agroinvest acrescentaram também fatores como o adiamento das tarifas para exportação entre Estados Unidos, México e Canadá e as incertezas sobre a real entrada em vigor aí da tarifação chinesa. Também acabaram influenciando aí na formação dos preços do milho. Chicago tem conseguido se manter acima ali dos 5 dólares por bushel, mesmo diante de um ambiente muito favorável aí para os preços. Segundo o Vlamir Brandalize, existe um déficit mundial aí muito grande, o que justifica essa sustentação dos preços acima desse patamar dos 5 dólares por bushel. Vamos ver então como encerraram as cotações. A gente tem o março a 4,93, hoje caindo 1,25 ponto. O maio, 5,04, praticamente não, estável em relação ao fechamento de ontem. E o julho, 5 dólares e 7 centes por bushel, uma alta de 0,75. Portanto, um mercado aí sem uma definição dos preços, ou pelo menos uma cotação indicando um rumo aí para os preços. Na B3, a quarta-feira foi positiva para os preços e o próprio Brandalize acredita aí que as cotações podem buscar patamares acima dos R$ 80 por saca, diante, obviamente, de fundamentos bons para o cereal. Temos aí uma safra de verão menor sendo colhida, temos uma demanda muito forte para o mercado, tanto interno quanto de exportação, e temos agora pela frente um atraso no plantio da safrinha. Vamos então ver o que aconteceu com a B3. Março subiu 1,6% a R$ 77,91, portanto já está pertinho ali dos 80, como disse o Vlamir. O maio, 77,26, uma alta de 0,82%, e o julho, R$ 72,25, uma alta de 0,53%. O próprio julho, que reflete aí números da safrinha, apesar de menores, R$ 5 de diferença em relação ao momento atual, ainda assim trabalhando de forma positiva, já, portanto, contabilizando aí uma possível perda com o atraso no plantio da safrinha. Muito bem, vamos agora ao mercado da soja. O dia foi de queda forte para a soja lá na Bolsa de Chicago, com um movimento de realização de lucros e o mercado de olho aí numa falta de sinalização para um acordo entre China e Estados Unidos. Estou falando daquela cobrança das tarifas. Por enquanto, China ainda não se movimentou e Estados Unidos também está aguardando aí para buscar um entendimento, coisa que já aconteceu com o México e Canadá, e você acompanhou aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A queda foi forte nos preços, foi de quase 2% nos principais contratos. Vamos conferir então como encerraram as negociações para a soja. Para março, 10 dólares e 57 centes por bushel, uma perda de 18 pontos. O maio, 10 dólares e 72 centes por bushel, perdeu 15 pontos mais 75. E o julho, lembra que ontem o julho trabalhou ali nos 11 dólares por bushel? Perdeu hoje 14 pontos, fechando a 10,86. Esses são os números lá na Bolsa de Chicago. O Felipe Jordi, da Beyond Agro, conversou com a gente hoje aqui no Notícias Agrícolas e ele falou sobre essa preocupação do mercado com a falta de um acordo entre Trump e Xi Jinping. Vamos ouvir o que ele disse?
Felipe, como é que nós temos que entender essa questão dessas relações entre Estados Unidos e China nesse momento? Acho que esse é um dos principais vetores do mercado até agora, né? Desde que toda essa especulação começou. As tarifas vieram por parte dos americanos, houve a retaliação por parte da China e a partir daí, como você falou, não temos mais notícia. O mercado veio precificando essa tarifação e a retaliação chinesa e agora meio que está no escuro, está num voo cego, sem saber muito bem o que que vai acontecer, o que que vem tanto de Donald Trump quanto de Xi Jinping nesse momento.
É isso aí, cara. E aí eu adicionaria que hoje, inclusive, foi divulgada a balança comercial dos Estados Unidos, tá? Essa parte de tarifação é uma proteção norte-americana, justamente para aumentar um pouco mais as exportações e diminuir as importações do país. E a balança comercial, mais uma vez, foi ultra negativa, na casa aí dos seus 98,4 bilhões de dólares, o pior número desde março de 2022, tá? Então, quando a gente junta um fator de, olha, ninguém está se movimentando, mas o fator de balança comercial ruim, culmina, logicamente, resulta em um ambiente de muita apreensão, de aversão ao risco. Tá? Sobre essa parte de tarifação, que principalmente o Trump vem adotando, inclusive cumprindo as suas promessas de campanha e de tudo mais, ele está basicamente usando, logicamente, o poder de maior economia global. Ao mesmo tempo que isso acontece, Carla, foi um momento ultra favorável para ele fazer isso contra a China. Se a gente for pensar no mercado agrícola, lembrando que a China voltou de um feriado ontem, o maior feriado do calendário chinês, mais de 7 dias aí parado, onde milhões e milhões de pessoas se movimentam no país, consome bastante, tá? Então ele pegou basicamente a China de calça curta. Em um momento pós-feriado, se a gente for focar no mercado agrícola, em um momento de estoques mais curtos de soja, em um momento que a China sim ou sim necessita do programa que já tinha com a soja norte-americana, então foi uma jogada muito estratégica esse anúncio, principalmente contra a China, tá? E isso, logicamente, atuou como suporte nos últimos dias. Todavia, essa indefinição, essa incerteza, essa nebulosidade resultou agora em uma aversão ao risco. Tá? Olha, um silêncio de ambas as partes nunca é bom, afinal, uma surpresa pode acontecer, tá?
E depois de uma sequência de quedas, o dólar voltou hoje a subir, alta de 0,4% a R$ 5,79, ainda abaixo daqueles 5,80, uma referência importante aí para o mercado, mas hoje já deu uma recuperada aí nas cotações. Muito bem, com essa informação encerramos mais um fechamento de mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. E você que gostou das informações e quiser se aprofundar mais no que foi falado aqui durante o nosso fechamento de mercado, não deixe de acessar o site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. Hoje é quarta-feira, amanhã tem mais fechamento de mercado para você. Continue acompanhando a gente. Até lá!